Rádio Namib fala a verdade.
Noticiário desta segunda-feira, 7 de junho de 2021, na sua Rádio Namib fala a verdade com os seguintes tópicos. Mais de 32 pessoas fugindo à fome da província da Huila refugiam-se para o município de Tomboa.
É a fome que lhes trouxe aqui.
Doentes com insuficiência renal no Namibe beneficiam de transporte privado gratuito para o Hospital de Hemodiálise no Lubango.
A Associação dos Mil Autocarros, que ao ouvir o nosso grito de socorro, nos apoiar com os seus meios disponíveis.
Tribunais retomam o julgamento dos ativistas Edson Camalanga no dia 11 no Namibe e Tilalo João Murralo no dia 9 no Cunene.
Será tomado o julgamento. Tanto faz o Tilalo Murralo no Cunene, o Edson Camalanga será julgado dia 11.
Adolescentes vindos da província da Huila lutam pela sobrevivência às portas dos armazéns do Namibe.
Meu trabalho depende, não tem cliente, pode levar 500 kwanzas, se tem cliente, pode levar 1.000 clientes.
Comunidades Lunda Tchokwe temem pela vida dos ativistas detidos em consequência da manifestação de 30 de janeiro em Cafunfo, província da Lunda Norte.
A missão é matar todos aqueles que estão a apoiar o Porto Dourado.
Este é o Jornal Namib Fala a Verdade, edição segunda-feira, 7 de junho de 2021. Produção de Gercione Paulo, Edna Mandi e Augusto Cativa. Coordenação de Armando Chicoca. Montagem sonora de Fonseca Ching. Edição e apresentação de Madalena Chiquendi. Agora, ao desenvolvimento das notícias. Em consequência da fome que se faz sentir na região sul de Angola, 32 pessoas vindas a pé da localidade de Chiaje, província da Huila, encontram-se no município do Tombo à procura de sobrevivência. O desenvolvimento desta notícia com o jornalista Domingos Marcelino.
Falando para o Namib Fala a Verdade, dizem que percorreram dias e noites para atingir a terra prometida.
Ele chegou há dias.
Desde que saiu de lá só fez metade do mês, que significa 2 semanas.
Quais são as dificuldades que atravessaram durante a caminhada?
Kulwakoyeni na pai, o muendanda mueni. O tipo kachi, mwaninga, ombangela lo tipo kapachi tiwa ndanda.
Nje ndanda. Ai, hena nyimba zao njala.
Isi lá, quando saíram de lá, a única coisa que eles tiraram de lá para vir até aqui é só mesmo a fome.
E a administração, te estava a apoiar?
E eu munei nanguvulu. Mamu poionja.
Kono. O bebê do bebê, já para mim, nginova, nge kompukaigo, já para
poder. Yona. Ele disse, andava nos apoiar, mas agora aqui acabou, só ficou para os homens do Yona. Que também vieram de lá para cá, uns já são mesmo nativos de lá com a fome.
Tinha uma loucoene, ou que é anacono, ou tipo capaz.
Anjal.
É a fome que eles trouxeram aqui.
Trouxeram o beco.
Era mesmo a pé, nem de carro.
São os quantos?
Mwevangapi. Vieram 35 e o resto regressaram, eles ficaram aqui. Eles quando saíram daqui, só foram até no Chitete, para quem vai para o Coroca, porque tem alguns também que ficaram lá, como cultivaram pequenos matimentos, foram lá ver. Agora não sei se regressam mais aqui ou não regressam. Disse, chegou a metade. Esses dias aí já não estão a nos dar mais, só estamos ou vão na pesca, e puxar um pouco, lhes dão um peixe, vêm aqui vendem, compram fuba, fica mesmo assim, só a pedir esmolas.
Marcelino Chipala, soba do Pinda, confirma a presença destas comunidades vindas do Chiange, província da Huila.
Primeiro as pessoas que vieram, só estavam aí dispersos, mas quando escutaram que apareceu mais um grupo que apareceu no Jango, elas também apareceram. Temos o total de 32 pessoas. Neste momento, aqueles 18 que apareciam, voltaram com destino ao Chitete, onde instalaram foram as primeiras pessoas também estão lá, tem lá uma área para eles poder cultivar e colher um bocadinho.
Por outro lado, aquela autoridade tradicional disse que o Tomba também tem problemas da fome e não faz sentido resolver os problemas dos que vêm de fora em detrimento do povo local.
As condições aqui é diferente em relação a outros municípios. As pessoas que estão aqui também estão a sofrer. Estamos de fome. Por enquanto que as pessoas de longe acham que aqui o Tomba é melhor, essa merenda do Tomba nós não estamos a ver. Toda a gente está a vir aqui. Cada dia que nasce, entra gente dos municípios de Caconda, Caluquembe, inclusive o próprio Namimbe também estão aqui. Todos os dias estão a entrar.
Muito obrigada, Domingos Marcelino. Os doentes com insuficiência renal no Namibe beneficiam-se a partir desta segunda-feira, 7 de junho, de transporte privado gratuito para o Hospital de Hemodiálise no Lubango. O protocolo de entendimento entre a Associação dos Mini Autocarros e a Associação dos Doentes com Insuficiência Renal foi assinado na manhã desta segunda-feira, 7 de junho de 2021, no Parque Central de Embarque e Desembarque de Passageiro dos Transportes Rodoviários do Namibe, com o apadrinhamento do governador do Namibe, Archim Mangueira.
A elaboração deste acordo vai permitir a transportação de pacientes renais da nossa província, a província da Huila, cidade do Lubango. Não temos ainda uma unidade de tratamento de hemodiálise aqui na nossa província. Enquanto não a tivermos, temos que, de facto, facilitar a vida daqueles que sofrem com essa doença. Além de sofrerem com a doença, têm a dificuldade de deslocação da cidade de Moçambique, da cidade do Lubango. Reconhecer essa vontade expressa da Associação de Transportadores de Mini Autocarros em colaborar com o Governo Provincial do Namibe na solução de um problema que vai certamente facilitar a vida desses pacientes.
A província do Namibe controla 15 pessoas com deficiência renal que semanalmente deslocam-se para o Lubango, 3 vezes para efeitos de hemodiálise, segundo disse Jorge Amandio, presidente da referida associação.
A Associação dos Pacientes Renais do Namibe vem por este meio agradecer pelo apoio incondicional que temos vindo a receber do Executivo Provincial, Sr. Governador Provincial Archim Mangueira, que tão logo tomou conhecimento da nossa existência e das nossas dificuldades, signou em apoiar-nos. Gostaríamos também de agradecer este gesto solidário e carinhoso praticado pela Associação dos Mini Autocarros, que ao ouvir o nosso grito de socorro, não olhou para trás e decidiu nos apoiar com os seus meios disponíveis. Um grande ganho para nós associados, uma vez que grande parte dos pacientes poderão voltar a casa, pois quem ajuda um necessitado está a ajudar uma nação e quem ajuda a nação ajuda o país. A nossa associação conta atualmente com um total de 15 membros, fora os que se encontram na capital do país e no exterior. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade de solicitar a Sua Excelência, Sr. Governador Provincial, de interceder por nós, junto ao Ministério da Tutela, para que se abra um centro de hemodiálise nesta província, uma vez que esta doença é silenciosa e o seu crescimento está a ganhar passos significativos. Outro nosso apelo vai ao Gabinete da Saúde, que deve trabalhar junto com as instituições escolares e centros hospitalares no aconselhamento, palestras à população sobre os meios e métodos a serem usados para evitar esta patologia.
Pompeu Catumbela, presidente da Associação dos Mini Autocarros no Namibe, disse que o protocolo ora assinado vai ser cumprido.
Somos, por meio deste, chamados a solidarizar com o pouco que temos àqueles que mais precisam, nossos irmãos, amigos, parentes, apoiando com este pequeno gesto em transportar os nossos compatriotas doentes do Namibe ao Lubango, em busca de saúde, hoje deles, amanhã possivelmente nós.
A associação controla 140 mini autocarros. Eduardo Sucuete, um dos concessionários com cerca de 19 mini autocarros, disse que é o dever da sociedade civil e da classe empresarial atender o clamor do nosso povo.
Estamos sempre presentes, uma vez que quando nos meteram essa preocupação e trata-se de doença, não tínhamos como negar, automaticamente tínhamos que dar a nossa mão para poder ajudar os nossos irmãos que estão carentes nessa situação.
3 vezes por semana e 15 pessoas.
Com certeza. São 3 vezes por semana e 15 pessoas.
O governador também reconhece o vosso trabalho.
Ele esteve cá para ele poder sair de onde ele estava para poder vir aqui, porque ele reconheceu o esforço que nós temos feito.
Tem cerca de quase 18 ou 19 adinhas do carro. Já alguma vez recorreu ao banco para poder conseguir dinheiro e comprar esses meios ou por meios próprios?
Nunca tive nenhum crédito. Epa, infelizmente, é mesmo a luta, como se diz na gíria, batalhar até que a pessoa chegou onde está.
Inocêncio Saquelo, inspetor provincial da saúde no Namibe, disse estar sensibilizado com o apelo dos doentes com insuficiência renal, que pretendem levar nas escolas campanhas de sensibilização para a prevenção da doença na camada juvenil.
A medicina preventiva deve ser uma obra-prima, deve ser preocupação de todos, não só do próprio governo, mas também de todos aqueles que intervêm na sociedade. Para se chegar à insuficiência renal, passa várias fases e isto começa pela própria prevenção alimentícia, pela prevenção dos hábitos sociais e de vida que os cidadãos devem ter. O setor da saúde vai fazendo a sua parte com os poucos mobilizadores que se tem para abraçar esse chamado da associação. Mas também nós temos que chamar a sociedade, principalmente as igrejas, a escola, as associações de moradores e principalmente os partidos políticos que têm também responsabilidades sociais para este feito, que é legítimo que se alimente a prevenção para que os custos em tratamentos não possam ser muito avultados.
O Tribunal do Cunene retoma o julgamento do ativista Tchilalo João Muhalo, internado no centro prisional do Pelpel, no próximo dia 9 do mês em curso, ao passo que o Tribunal do Namibe marcou igualmente o julgamento do ativista Edson Camalanga para o próximo dia 11. Em reação, o ativista Pedro de Souza disse que é tempo das autoridades olhar para o contexto angolano. A cadeia deve ficar para os ladrões do dinheiro público.
Nós apelamos ao governo ditatorial do MPLA que vele nessa situação e liberte os nossos irmãos. Tanto faz o Tchilalo Muhalo no Cunene e o Edson Camalanga será julgado também no dia 11. O governo viu que os ativistas onde saíram nas ruas no dia 12 viram de forma a nos parar, fizeram com que adiantassem o julgamento. Mas nós não estamos felizes com a retomada do julgamento só. Nós queremos nossos irmãos em casa porque os seus familiares estão à espera dos seus filhos, as mulheres também estão à espera dos maridos, os filhos estão à espera dos pais. Os homens do MPLA, lá vai um aviso. Vocês é que dilapidaram o país todo, causador do mal dessa nação. Tem que parar de perseguir os ativistas. Não é prendendo quem pensa diferente é que vamos mudar o rumo do país. O país faz a diferença com liberdade aos nossos manos.
Tchilalo, o julgamento vai acontecer no próximo dia 9.
O Tchilalo, a informação que temos dos manos do Cunene é que será julgado no dia 9, após aquela manobra que o tribunal do MPLA fez em forma de atrasar um pouco a saída do nosso mano Tchilalo. Apelamos ao juiz da causa lá no Cunene. Seja um juiz do povo. Não aceite encomendas vindas do Comitê de Especialidade do MPLA. Nós não vamos aceitar, tanto faz no Cunene, em Malange, aqui no Namibe, em Luanda, que haja presos políticos. Porque o Tchilalo Muhalo é um preso político.
O gosto pelo trabalho e a responsabilidade de ajudar a parte materna estimula o dia a dia dos adolescentes vindo da província da Huila às portas dos armazéns do Namibe, ganhando o seu pão. O Namibe Fala a Verdade percorreu os principais armazéns do bairro 5 de Abril de estrangeiros eritreus, mauritanianos e malianos. Acompanhe a reportagem do jornalista Augusto Cativa.
Vamos falar com um dos jovens.
O seu nome?
Sou Martinho.
Martinho, este vem de onde?
Sou da Matara.
Há quanto tempo estás aqui na cidade do Namibe?
Aqui, cheguei lá em 2009 até hoje, 2021.
O que é que te faz aqui no Namibe?
Veio trabalhar.
Que tempo de trabalho fazes?
Angolo.
Por dia, quanto é que faz mais ou menos?
Depende dos clientes. Às vezes 500, às vezes 700, às vezes 1000, às vezes 2000, chega.
Com este valor que consegues, o que é que fazes?
Esse valor fazemos futuro para levar no mar para ajudar os mais velhos.
Aqui não tens família?
Sim, não tenho.
O prisioneiro que fazes aqui é para poder levar lá no mato?
Sim, para ajudar a família lá no mato.
Vamos falar com mais um dos jovens que também trabalha aqui. Até falar em direito para o Namibe Fala a Verdade. O seu nome, faz favor?
Costa Joaquim.
Costa Joaquim. És proveniente de que província?
Eu sou da Matala.
O que é que vais fazer aqui no Namibe?
Eu trabalho, mas não estou a conseguir nada. Minha família ninguém está me ajudando. Mas trabalho no quarto, mas não temos emprego, não temos bilhete. Não estamos a conseguir nada.
Então esse valor que consegues aqui é para poder tratar o bilhete?
sim.
Por dia, quanto é que faz mais ou menos o trabalho que fazes?
O meu trabalho depende. Às vezes, não tens cliente, pode levar 500 kwanzas. Se tem cliente, pode levar 1.000 clientes, 2.000 kwanzas.
E com esse dinheiro, o que é que fazes?
Como tenho mulher, tenho filho, para ajudar o filho, ajudar a mulher. Hoje o dinheiro para fazer os parques, para levar lá no mato, para comprar boi.
A mulher e o filho estão aqui contigo também ou ficaram lá no mato?
Estão lá no mato.
Porque estão no mato?
Sim.
É o seu nome?
Chamo Relógio Bernardo Camacetum.
Quanto tempo estás aqui no Namíbia?
Tenho 5 meses.
És proveniente de onde?
Do município do Quipum.
Aqui no Namíbia, moras com quem?
Moro com o meu tio.
Mora com o tio?
Sim.
Estudas?
Não estudo.
Por quê?
Não tenho condições para pagar na propina.
O dinheiro que fazes aqui é para fazer aquilo o quê?
Para preparar algumas coisas, mas já não chega por causa das coisas que subiu.
Quanto é que fazes diariamente?
Pro dia 500, 1.700.
E ouvimos mais um dos jovens faz do seu ganha-pão aqui nos armazéns da estrada principal ao 5 de abril. Eles que levam carro de mão. Cada puxada que fazem, pede aí uns 100 kwanza, 200 kwanza para poder sustentar a família que cá não se encontra. Muitos deles estão na Matala. Normalmente fazem este dinheiro para poder levar ao mato e outros também para poder tratar com o bilhete, porque muitos deles alegam que não têm bilhete de identidade.
Muito obrigada, Augusto Cativa. As comunidades da Lunda Norte temem pelo envenenamento dos ativistas detidos nas diversas cadeias em consequência da manifestação de 30 de janeiro em Cafunfo. Antônio Capaia, um dos inconformados, apela à Comunidade Internacional dos Direitos Humanos para uma intervenção urgente.
Na Lunda Norte ocorre a colonização do povo do Porto Dourado da Lunda Choco. O presidente do movimento Porto Dourado da Lunda Choco, que se encontra em Luanda, na cadeia, está numa vida crítica. Não tem tratamento. O MPLEG está assassinando o povo do protetorado de Império Lunda Tchokwe. A missão é matar todos aqueles que estão a apoiar o protetorado. Essa é a missão do MPLA na Lunda.
Assim terminamos o espaço informativo desta segunda-feira, 7 de junho de 2021. A verdade dói, mas liberta. Eu sou a Madalena Tiquende, estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namib Fala a Verdade.